Parashá dessa semana, Parashat Ekev. Uma Parashá extremamente bonita, que fala bastante sobre a terra de Israel. A Parashá começa, na verdade, de uma forma geral, estamos vendo já essas Parashiot ultimamente, no Chumash Dvarim, o começo, são, na verdade, quase todo o Chumash Dvarim, são admoestações do Moshe, ele lembrando o que eles já aprontaram no passado e para não voltar a fazer no futuro. A Parashá, Moshe começa falando para o povo que vocês vão batalhar agora, vocês vão entrar em Israel, vocês vão conseguir consumir todos os povos, Deus vai ajudar vocês, vai dar tudo certo com uma condição, vocês façam as mitzvot de Hashem. Na verdade, uma pequena pausa. Nós sabemos que quando o povo de Israel teve a primeira guerra, quando eles saíram do Egito contra Amalek, e, por exemplo, algumas semanas atrás nós lemos para Parashat Matot, a guerra que eles fizeram com Midian. E, inclusive, em Parashat Matot, a Torá fala que o povo separou soldados. Como? Elef Lamate, Elef Lamate. Mil para a tribo, mil para a tribo. O que a Torá repete? Elef Lamate, Elef Lamate. Então, nossos mestres explicam que a cada mil que o Moshe separou para colocar no fronte de guerra, ele separou mil que iam dar força para essas pessoas. Mil que iam sentar e estudar por eles. Mil que iam rezar por eles. Mil que iam dar a força espiritual que esses outros mil precisavam lá no fronte de guerra. E por isso, nós agora estamos numa época, situação difícil e similar. E por isso, em Israel, montaram uma equipe, eles estão distribuindo nomes de hayalim, nomes de soldados que estão no fronte de guerra. Estou tentando entrar em contato com eles para pegar nomes também para cá. E cada um pega esse nome e, antes de falar uma tefilá, pensa que ele está querendo fazer a reza em mérito dessas pessoas, ele vai tentar estudar a Torá, pensar que ele está estudando em mérito dessa pessoa, fazer uma mitzvah, também pensar que o mérito dessa mitzvah vá para essas pessoas que estão necessitando muito, muito da nossa força, a força que nós podemos dar daqui também, de distante, que são as forças espirituais. Então, o nome que eu recebi é Avichai Ben Dina. Então, vamos aproveitar também e estudar para que ele tenha sucesso na missão dele. E assim como todos os outros soldados que tenham sucesso nas missões deles, eles vão em paz, eles voltem em paz. E todos aqueles que estão feridos também, que tenham uma pronta recuperação. Então, a Parashá fala como você vai, a partir do momento que você, de fato, está ouvindo aquilo que Deus tem a te dizer, como você vai ter sucesso e você vai conseguir aniquilar os seus inimigos. Como a Torá fala, Deus vai mandar vespas, era um tipo de inseto que jogava veneno e assim ajudava na guerra, uns F-16 da época. E assim a Parashá toda vai seguindo mais ou menos nesse curso. O Moshe fala sobre a terra de Israel, como ela é boa, como ela tem frutas boas na nossa Parashá, que está falando dos sete espécies que Israel foi abençoada. Depois o Moshe conta como ele desceu, subiu para pegar as tábuas da lei, e como ele desceu e como ele quebrou por causa do pecado do bezerro de ouro. E assim por diante, a Torá continua falando. Na nossa Parashá também se encontra o Vehayá em Shamoa, segunda porção do Shema que nós falamos todos os dias. A Torá fala no começo da Parashá, é interessante que em duas vezes na Parashá aparece o mesmo conceito, o mesmo assunto. A Torá conta da seguinte forma o que Moshe fala no começo. Tome cuidado para não esquecer de Deus. Para deixar de cumprir as mitzvot dele, os estatutos dele que eu estou ordenando hoje. Por quê? De repente você vai comer e vai se satisfazer. Você vai construir casas boas e vai morar nela. E vai crescer o seu rebanho e o seu gado. E o dinheiro, o ouro, a prata também vão crescer. Tudo que você tiver vai se multiplicar. Verão levaverá, seu coração vai ficar orgulhoso. Vai esquecer Deus, Amossi. A Câmara de Sinsã, Meita Vadim, que se tirou do Egito, aquele que te levou no deserto, tão temível, tão complicado, e te deu água para beber no deserto de uma rocha, e te deu manto do céu para você comer no deserto. Gamartabil Vavechar, você vai dizer, corri ve otzem yadi asali et hachai lazeh. A minha força e a minha bravura é que fizeram tudo isso que eu tenho. Então não faça isso, diz Deus. Vezachartai tashem elokecha, você vai lembrar, Deus, o seu Deus, que rua no tem lecha koach lasos chayim, porque ele é que te dá a força para poder fazer aquilo que você tem sucesso. E como o Rashi fala mais para frente na Parashá, que uma pessoa jamais se rebela contra Deus quando a situação não está boa. A situação não está boa, todo mundo corre e reza para Deus e pede para Deus e vai chorar para Deus. Quando as coisas estão bem, não. Então quando a coisa não está bem, a pessoa corre na sinagoga para rezar para Deus. Quando a coisa está boa, não precisa ir na sinagoga, porque eu vou na sinagoga, está tudo bem? Espera aí. Não se vai na sinagoga só nos momentos que a pessoa tem dificuldade. Eu vou fazer determinada mitzvah agora que está tão difícil a situação, eu vou fazer uma mitzvah para ajudar a minha parnúcia, para ajudar a saúde de alguém e assim por diante. A hora que passou, passou, agora eu já não preciso mais fazer aquilo. Eu comecei a fazer, mas era só por um motivo, agora eu não preciso mais. Vem a Torá e fala, não, nesse momento a pessoa está esquecendo de Deus. Num bom momento é que nós temos que lembrar de Hashem. Como tem uma famosa parábola aí que circula pela internet, eu acho muito bonita, muito interessante, quando o sujeito conta que uma noite ele sonhou que ele foi levado para o céu. E um anjo falou para ele, vem comigo que eu vou te levar para conhecer aqui como é que funcionam os departamentos no céu. Chega numa big de uma empresa, uma multinacional que tem lá em cima. Chega lá. E vê que tem um setor de recepção. Então o sujeito virou para o anjo e falou, o que, que é exatamente aqui? Ele falou, aqui é o setor de recepção de filósofos, de rezas. Aqui, todas as rezas são feitas lá embaixo no mundo. Vem para cá. E esses anjos, ele olha a volta dele, ele vê um salão enorme, os anjos correndo de um lado para o outro, recebendo e pegando. Ele fala, aqui são recebidos todos os pedidos. Tem milhares de pedidos todos os dias. Cada um tem a sua coisa. Eles passam para um outro departamento. Ele vê que lá é um departamento de triagem, lá é separado cada pedido. Esse daqui pediu saúde, esse daqui pediu dinheiro, esse daqui pediu filhos, esse daqui pediu xidur, e assim por diante, cada um com seus pedidos. E ele olha também a volta e anjos correndo para todos os lados e cheio, e um serviço que não acaba mais. Ele vai para o próximo departamento. Ele vê que estão cheios de caixas. Ele pergunta para o anjo o que é aqui. Aqui é o setor de embalagem. Os anjos aqui vão embalando todos os pedidos, conforme o papelzinho que veio, eles vão embalando e mandando lá para baixo tudo que foi pedido. E olha a volta dele também, fica espantado com o movimento. E caixas para cá, e caixas para lá, e saindo, entrando. Aí ele sai de lá, ele vai para um outro departamento. Também um salão enorme. Ele entra. Ele vazio, um eco, num cantinho, uma mesinha, e um anjo assim, parado, já meio até dormindo lá no canto, pergunta para o anjo o que vem a ser esse departamento. Fala que é o departamento de reconhecimento e gratidão. Ele olhou e falou, mas como assim? Fala, é para você ver. Infelizmente, os outros departamentos estão cheios de movimento. Mas poucas pessoas lembram, depois que eles recebem os pacotinhos aqui de cima, poucas pessoas lembram de agradecer o que eles receberam. Isso que a Torá está falando para nós. A pessoa, no momento que está recebendo, não liga, está nem aí. Na hora dos pedidos, está todo mundo pedindo e chorando e se matando perante Deus para conseguir o que ele precisa. De repente, na hora que ele recebe, esqueceu. Está tudo bem? Já. No final, tem aquela outra história que circula por aí. O sujeito estava andando no trânsito, procurando uma vaga desesperadamente, ele fala, Deus, por favor, você precisa me fazer um milagre, me acha uma vaga. Ele dá mais uma volta no quarteirão, ele vê uma vaga, estaciona, fala, Deus, obrigado, não preciso mais dos seus favores, já achei sozinho. Isso que a Parashá está falando. A pessoa, no momento que já está com tudo, e a Torá fala, você tem casa, e você tem sustento, e tem, está crescendo dinheiro, e está crescendo, está prosperando, e assim por diante, aí de repente, você esquece, Deus, não preciso mais de você, Deus, já me viro sozinho. Mas espera aí, quem te deu tudo isso? Por isso diz a Torá, você tem que lembrar de Deus. Ele é que te deu, que rua não tem lechakuach lasot chayel. Ele é que te dá força para fazer tudo o que você fez. E nós falamos isso todos os dias no Shema Israel, e está no finalzinho da Parashá. A Parashá termina com o mesmo conceito. Onde a Torá fala, se vocês fizerem as minhas mitzvot, vocês ouvirem a minha voz, Deus fala, eu vou dar a chuva na hora certa, e você vai colher a sua plantação, e eu vou dar, esse Bessadchal e Lentecha vai ter a vontade de comida para os animais no teu campo, você não vai ter que procurar outro lugar para dar comida para os animais. Você vai comer, vai satisfazer. Aí vem o próximo versículo e fala o quê? Yishameru lachem peniftei levavchem. Tomem cuidado para que o seu coração não se desvie. O que aconteceu aqui? Diz Urashi. Já que vocês vão estar tá comendo e satisfazendo, tomem cuidado, para vocês não darem um coice em Deus. Agora eu não preciso mais de você, Deus. Já tenho minha comida, já está tudo bem. Uma pessoa só se rebela contra Deus quando ele está de barriga cheia, quando ele está satisfeito. Shenemar, conforme está escrito, e Urashi traz nos versículos do início da Parashá. Tentohal vesavata, para que você não venha a comer e satisfazer, e vai ter bastante rebanho, bastante gado, e assim por diante, você vai ficar orgulhoso e vai esquecer de Hashem. Na verdade, isso daqui, se nós formos analisar, no momento que uma pessoa recebe algo de Hashem, ele não reconhece isso, ele está fazendo como se fosse uma idolatria. Não chega a ser tão grave, mas está quase lá. Por quê? Fica uma idolatria. A pessoa larga Deus e pega outra coisa e idolatra aquilo. Aqui a pessoa só largou Deus, não pegou nada, ainda bem. Mas ele largou Deus. Como ele pode largar Deus? A chance dá para nós tudo o que nós necessitamos. E na verdade é muito curioso, nós estudamos aqui semana passada, domingo à noite, sobre a fila. E na própria Parashá tem uma dica disso, muito interessante. Vai falar, tá bom, eu tenho que ser grato com Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Mas por que eu tenho que, de fato, agradecer a Deus? Você só pode pensar, para que Deus precisa do meu agradecimento? Será que para Deus falta alguma coisa que Ele necessita que eu agradeça a Ele? Ele é completo, Ele é infinito, Ele não precisa das minhas coisas. Mas o Rav Schwab explica um conceito. Nesse mundo tudo foi criado de uma forma de ciclos. Todo mundo aprendeu na terceira série na escola que tem o ciclo da água, e tem o ciclo do nitrogênio, e o ciclo do gás carbônico e do oxigênio, não sei o quê. Todo mundo tem um ciclo. O Rav Schwab traz o exemplo. Um animal come planta e ele depois dá adubo para crescer mais planta. Uma abelha vai comer a comidinha dela e ao mesmo tempo ela está polinizando outras flores e fazendo crescer mais plantas. Esse mundo Hashem criou de uma forma que tudo é um ciclo. Um ajuda o outro. Da mesma forma, a pessoa quer receber brachot lá de cima, mas também tem um ciclo. Você quer receber lá de cima? Manda para cima e vai voltar de cima. No momento que a pessoa recebe algo de Hashem, e ele faz uma fila de agradecimento a Hashem. Ele jogou de volta para cima. E o que vai fazer Deus com essa fila? Jogar de volta para baixo, mais bênção para a pessoa. E a pessoa vai agradecer. E Deus vai jogar mais bênção e mais bênção. E assim vai. Pessoa mevarecha a Hashem. Pessoa faz uma bracá para Deus. E Deus mevarecha a pessoa. Deus abençoa a pessoa. E vai dando coisas para a pessoa. Isso nós encontramos na nossa paraxá. Justamente nesse momento aqui, a Torá fala que você vai, aí chamou a Tishneu, falamos todo dia isso. Vocês vão ouvir Hashem, vão ouvir as minhas mitzvot. Le'ahavai Hashem Elokeichem, para amar a Deus. Ulovdo, bechol levavchem, e servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Pergunta a Gemara, qual é o serviço do coração? Dois pilar, essa é a reza. O que fala o próximo versículo? Depois que a pessoa rezou, ele fez então o serviço do coração para Hashem. Diz a Torá, eu vou dar a chuva no tempo certo. A pessoa mandou brachot para cima, Deus converteu isso e mandou brachot para baixo. A chuva é o maior sinal de brachá que nós temos. O sustento. A pessoa mandou para cima, voltou para baixo. Esse é o ciclo que nós temos para fazer. O ciclo da água. Você manda água para cima, ela volta para baixo. Se ela evapora, ela volta. Se ela não evaporar, fica seco. Fica o tempo seco como nós temos agora. Então assim também, a pessoa faz brachot. A pessoa agradece a Hashem. Essas brachot sobem. E depois elas descem, Deus transforma elas e manda de volta como coisas boas. E não pode esquecer. Se a pessoa esquece de agradecer, ele tem uma grande chance de parar. Vai dar uma seca, acabou. Não desce chuva, não evaporou, não vai chover. Então por isso é extremamente importante lembrar dessa lição que a Parashá nos ensina. Nos momentos de aperto, todos nós lembramos rezar. Todos nós lembramos de pedir para Hashem tudo o que nós necessitamos. Mas quando a coisa está boa, acabamos esquecendo. O departamento lá está vazio, coitado. Então nós temos que lembrar que no momento que está tudo bem, esse é o momento que nós temos que agradecer a Deus. Se uma pessoa aproveita um momento bom para agradecer a Hashem, ele nunca vai precisar pedir. Por quê? Porque no momento que ele agradece, como nós falamos agora, Hashem converte isso já e transforma isso em bênçãos para todos nós e que todos nós aprendamos essa lição. Se Deus quiser, Deus vai dar para nós só brachot, só coisas boas e boas notícias para todo o nosso povo.